Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Apoio a bons pagadores.
Desenrola adimplentes. Permite substituir empréstimos mais caros por financiamentos com juros menores.
A iniciativa busca reduzir o peso das parcelas no orçamento, prevenindo o endividamento. Pablo Mundim.
A ideia é substituir juros de até 12% por juros no máximo de 1,99% ao mês.
E ainda, incentivo também para quem está em dia com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Após se formar, o estudante poderá receber crédito para montar seu próprio negócio.
É o FIES empreendedor. Graziele Bezerra.
O governo do Brasil estima que em um universo de 500 mil beneficiários adimplentes, exista um público potencial imediato entre 50 mil e 125 mil pessoas.
Vamos falar também sobre restituição do imposto de renda.
Amanhã será pago o segundo lote a mais de 9 milhões e 500 mil contribuintes.
É o maior número de pessoas já beneficiadas de uma só vez.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Trabalhadores informais que têm dívidas, mas que estão com os pagamentos em dia ou com, no máximo, 3 meses de atraso, poderão aderir ao Desenrola Adimplentes.
A ideia é dar um alívio no orçamento dessas famílias, que poderão refinanciar seus contratos pagando juros menores, de no máximo 1,99% ao mês.
O novo Desenrola foi lançado nesta segunda-feira e os interessados já podem aderir ao programa.
Organizar as contas, pagar menos juros e evitar que novas dívidas comprometam o orçamento das famílias. É o objetivo das novas medidas anunciadas pelo governo do Brasil para ampliar o acesso ao crédito e incentivar quem mantém os pagamentos em dia. O Desenrola Adimplentes, lançado nesta segunda-feira pelo presidente Lula, amplia o alcance do programa que já ajudou mais de 7 milhões e meio de famílias na reorganização financeira. Agora, o foco passa a ser quem trabalha na informalidade e mantém as contas em dia, mas enfrenta juros elevados no crédito pessoal. A proposta permite substituir empréstimos mais caros por financiamentos com juros de até 1,99% ao mês, reduzindo o peso das parcelas no orçamento e prevenindo o endividamento, destaca o ministro da Fazenda, Dário Dorigan.
Porque esse trabalhador, ele vai poder se reorganizar do ponto de vista financeiro. Ele vai poder, inclusive, se ele quiser, tomar crédito dentro desse mesmo patamar, a 1,99% ao mês, tomar um volume de crédito a mais, desde que a prestação total não passe de 90% do que ele tinha antes.
Poderão aderir trabalhadores informais que tenham operações de crédito pessoal de até 15 mil reais, com pelo menos 4 parcelas pagas e no máximo 90 dias de atraso. A ideia é substituir juros de até 12% por juros no máximo de 1,99% ao mês, explica o ministro Dorigan.
A situação atual do trabalhador informal, que paga taxa de juros de 6 a 12% ao mês, nós estamos dizendo, nós vamos te dar uma nova linha para você extinguir essa taxa de juros e essas condições que hoje você é submetido.
O pacote também amplia o uso do FGTS como garantia no crédito consignado privado. A utilização é opcional e vai permitir ao trabalhador formal contratar empréstimos com juros limitados a 1,99% ao mês, reduzindo o custo do crédito e ampliando o acesso a condições mais vantajosas. Segundo o governo, as medidas fortalecem a política de reorganização financeira das famílias brasileiras. A estimativa do Tesouro é aportar cerca de 4 bilhões de reais para atender o novo programa. Reportagem Pablo Mundim.
Os participantes do programa ficam com o CPF bloqueado para apostar em jogos online, as chamadas bets, por um período de 6 meses.
As informações sobre o Desenrola estão no portal gov.br ou nos bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil.
E dentro do programa Desenrola Adimplentes, o governo do Brasil desenvolveu também uma linha de crédito voltada para beneficiários do FIES.
Com a novidade, quem mantém as parcelas em dia agora tem um incentivo para abrir ou expandir o próprio negócio com juros mais baixos.
O programa FIES Empreendedor é destinado a profissionais graduados que desejam abrir ou expandir seu próprio negócio, contando com linhas de crédito mais acessíveis. Podem aderir aqueles que pagaram em dia as últimas 36 parcelas do programa, sem histórico de renegociação no período. No caso de pessoa física, com limite de financiamento de até R$80 mil e prazo máximo de pagamento de 60 meses, incluindo até 6 meses de carência. Para pessoa jurídica, com limite de financiamento de até R$180 mil e prazo máximo de pagamento de 96 meses, incluindo até 6 meses de carência. Em uma simulação de empréstimo de R$80 mil em 5 anos, por exemplo, o custo total cai de R$143 mil para R$106 mil, caso o beneficiário seja um estudante do FIES com as contas em dia. Nesse caso, a economia final supera os R$37 mil. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o programa é um estímulo à adimplência.
Se ele seguir pagando em dia, ele vai ter uma linha de crédito que vai ser a menor linha de crédito, com a menor taxa de juros que nós temos para o empreendedorismo no país.
Ainda de acordo com o ministro Dario Durigan, com taxas de juros de 0,87% ao mês, o programa tem uma das melhores linhas de crédito que cabem no bolso de quem está começando a empreender.
O adimplente que seguir pagando em dia vai ter pelo menos 37 mil de benefício, e é para esse estudante que está querendo deslanchar no seu primeiro negócio que nós estamos abrindo essa linha, dando um estímulo ao bom pagador do FIES.
Para o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a linha de crédito dará igualdade de condições aos egressos do ensino superior.
Com essa linha de crédito, nós vamos conseguir dar oportunidade a esse jovem para que ele possa de fato empreender. Vão dar um retorno para a sociedade igual os jovens do ProUni, do FIES, do Reúne, da expansão, da lei de cotas.
O governo do Brasil estima que em um universo de 500 mil beneficiários adimplentes, exista um público potencial imediato entre 50 mil e 125 mil pessoas. Uma parcela expressiva desse grupo já possui CNPJ ativo, o que demonstra uma demanda real por capital de giro para alavancar seus negócios. Reportagem Graziele Bezerra.
E o presidente Lula enviou hoje ao Congresso Nacional projeto de lei complementar que aumenta de forma progressiva o teto de faturamento do MEI, o microempreendedor individual.
A meta é chegar a R$140 mil até 2028 e permitir a contratação de 2 empregados.
Atualmente o teto é de R$81 mil por ano. A medida pode beneficiar 13 milhões de microempreendedores individuais registrados.
Com o aumento, o governo quer fortalecer os pequenos negócios e incentivar a geração de empregos. Quem comentou foi o presidente Lula.
Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. E quando a gente faz, manda um projeto de lei desse dizendo que pouco dinheiro na mão de muitos é uma distribuição de oportunidade e de riqueza. Portanto, eu acho que o Congresso Nacional vai fazer um esforço muito grande, se Deus quiser, e volta a isso o mais rápido possível para que a gente possa favorecer aquelas pessoas que mais precisam de crédito.
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, destacou as medidas para estimular o MEI.
Vou dizer que é um momento histórico, né, para os microempreendedores individuais do Brasil, quase 10 anos sem aumento, de modo que é uma medida que tem um impacto muito grande, presidente, e que se insere num conjunto de medidas que o senhor tem feito para os empreendedores. Então, em primeiro lugar, as linhas de crédito, que o senhor agora está trabalhando, presidente, para que a gente lance um grande parcelamento para os MEIs, para que eles possam regularizar a sua situação, quer dizer, esses 3 milhões que são MEIs e que hoje tem alguma situação de inadimplência, vão poder regularizar a sua situação, e uma série de outras medidas, como a expansão do Contrata Mais Brasil, a linha de crédito que foi apresentada hoje no Desenrola Empreendedores. Então, só para dizer, um dia histórico, mas inserido num conjunto de esforços do senhor pelos empreendedores brasileiros.
ajudar a conter a alta do preço do petróleo, o governo abriu crédito extraordinário de 550 milhões de reais para apoiar a importação do diesel.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis será responsável pelo repasse aos produtores.
O governo do Brasil abriu um crédito extraordinário de 550 milhões de reais para apoiar a importação de óleo diesel de uso rodoviário. A medida publicada nesta segunda-feira, 29, destina os recursos ao Ministério de Minas e Energia para viabilizar uma política de subvenção operada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. A iniciativa tem caráter emergencial e temporário e busca reduzir os efeitos da alta dos preços internacionais do petróleo sobre a economia brasileira. A medida foi criada após o aumento da instabilidade no mercado global, provocado pelo agravamento do conflito geopolítico no Oriente Médio. A ANP será responsável pelo repasse da subvenção aos importadores de diesel, com critérios baseados no volume comercializado e na diferença entre o preço de referência e o valor definido para o produto. Como a despesa não estava prevista no orçamento de 2026, o governo precisou abrir o crédito extraordinário para garantir a execução da política. A medida atende os critérios de urgência e imprevisibilidade previstos na Constituição. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Em julho, a bandeira tarifária de energia seguirá amarela, indicando a cobrança de taxa adicional sobre as contas de luz no mês.
O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.
Com isso, os consumidores vão pagar um adicional de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos.
A bandeira tarifária está amarela desde abril, em razão das condições menos favoráveis para a geração de energia no país.
Em períodos secos, quando a produção das usinas hidrelétricas fica prejudicada e é necessário acionar as termoelétricas, a bandeira pode ficar amarela ou vermelha, patamar 1 ou 2.
Isso porque a geração por usinas térmicas é mais cara. Daí a necessidade da taxa adicional sobre o consumo de energia.
O pagamento do segundo lote do imposto de renda será feito amanhã, terça-feira.
É a maior restituição da história em relação ao número de contribuintes contemplados. Serão beneficiadas mais de 9 milhões e 500 mil pessoas.
São 16 bilhões de reais em créditos para 9.585.797 contribuintes. O valor é o mesmo do lote pago anteriormente, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, em 29 de maio deste ano. Segundo a Receita, os valores devidos da maior parte dos declarantes serão quitados já nos dois primeiros lotes de 2026. Esses pagamentos deverão alcançar cerca de 80% do total estimado de restituições do ano. Se somarmos os dois primeiros lotes do ano, serão contemplados 18 milhões e 300 mil contribuintes, com um valor total de 32 bilhões de reais em restituições. A antecipação dos créditos se deu após processamento de milhões de declarações em pouco tempo, beneficiando tanto os contribuintes com prioridade legal quanto aqueles que aderiram às soluções digitais, como a declaração pré-preenchida e o recebimento da restituição via Pix. O crédito bancário será realizado ao longo desta terça-feira. Cerca de 4 bilhões e meio de reais serão destinados a contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar Minha Restituição. O pagamento é feito somente na conta do titular da declaração. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Equipes de resgate brasileiras já estão na Venezuela apoiando o país.
A Venezuela foi atingida por terremotos na última quarta-feira, deixando mais de 1.700 mortos.
Equipes brasileiras chegaram neste sábado e já atuam principalmente no município de Vargas, no estado de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos terremotos. Até agora, foram enviados 4 voos da Força Aérea Brasileira, que levaram mais de 1 tonelada de medicamentos e insumos para atendimento de emergência. Um hospital de campanha, que já está montado, purificadores de água e equipes de bombeiros, com equipamentos e materiais específicos para ações de apoio a desastres, além de cães farejadores. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, primeiro-tenente Henrique Barcelos, explica como o trabalho dessas equipes está sendo feito.
As ações serão concentradas em áreas com edificações colapsadas, onde as equipes vão realizar buscas técnicas, resgate e localização de vítimas, atendimento pré-hospitalar e integração com as autoridades locais por meio dos organismos internacionais.
Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, seguidos de cerca de 20 réplicas, provocaram desabamentos na capital, Caracas, e outras cidades venezuelanas. As equipes brasileiras também vão trabalhar no reforço a telecomunicações com representantes da Anatel e no transporte e apoio aos desalojados. Reportagem Raquel Mariano.
Modernidade nas unidades de terapia intensiva, salvando a vida de mais pacientes.
O Ministério da Saúde inaugurou a primeira UTI inteligente do SUS no Rio de Janeiro.
Entre as novidades, monitoramento mais sofisticado dos pacientes e uso da inteligência artificial para reunir dados e acelerar a tomada de decisões.
A iniciativa faz parte do Agora Tem Especialistas.
Um passo importante rumo à medicina do futuro. A primeira UTI inteligente do SUS foi inaugurada no Hospital Universitário Clemente Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A novidade utiliza tecnologias de monitoramento contínuo e inteligência artificial para acompanhar em tempo real a evolução dos pacientes. O sistema reúne automaticamente informações dos monitores, identifica sinais precoces de agravamento e auxilia as equipes médicas na tomada de decisões. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a expectativa é aumentar as chances de recuperação dos pacientes.
Se observa mais precocemente sinais de piora ou os sinais de melhora. Então, com isso, você faz a ação, a medicação, a mudança de conduta mais rápido. Com isso, você salva esse paciente, ele sai mais rápido da UTI. Ele saindo mais rápido da UTI, gira mais o leito da UTI, você pode trazer outros pacientes da UTI. Com isso, vai reduzindo o tempo de quem está esperando para uma UTI e salva vidas dentro da UTI.
A iniciativa faz parte da criação da Rede Nacional de UTIs Inteligentes, que recebeu mais de 180 milhões de reais em investimentos. Nesta primeira etapa, serão 10 leitos inteligentes em 7 hospitais de referência, espalhados pelo país. Depois, o projeto será ampliado para 280 leitos em 14 UTIs. A entrega faz parte do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, que busca ampliar e qualificar a assistência no SUS. Em pouco mais de um ano, o programa bateu recorde de cirurgias eletivas, quase 15 milhões de procedimentos. O governo federal também tem levado atendimento móvel por meio de carretas, que oferecem exames e atendimento em diversas especialidades, como ressaltou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Mais de 2.800 municípios brasileiros já tiveram atendimento dessas carretas. Nós vamos chegar a 150 dessas carretas até o final do ano e 81% dos atendimentos são das mulheres, porque a saúde da mulher é prioridade absoluta e as carretas têm ajudado muito na saúde da mulher.
A estratégia também foi responsável pela inclusão de mais de 1,5 milhão de especialistas no atendimento à rede pública do país. Reportagem Luana Karen.
E o Ministério da Saúde incluiu mais uma estratégia para ampliar o acesso a cuidados especializados no Sistema Único de Saúde.
A partir de agora, a infectologia foi incluída no programa Agora Tem Especialistas e faz parte da oferta de cuidados integrados.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a atenção a pessoas vivendo com HIV e ou com AIDS, que demandam avaliação diagnóstica e acompanhamento integrado.
Já fazem parte do programa 6 especialidades. São elas: cardiologia, ginecologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia e otorrinolaringologia.
Os cuidados integram um conjunto de procedimentos que vão desde consultas, exames e tecnologias de cuidado à condução de agravos específicos de rápida resolução.
Amanhã, dia 30 de junho, é o último dia da campanha de vacinação contra o HPV.
Mesmo após essa data, a vacina vai continuar disponível para imunização de grupos prioritários.
A vacina protege contra o papilomavírus humano, responsável por diversos tipos de câncer.
O papilomavírus humano, HPV, é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. A vacina é segura e fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. A advogada Marici Valeta conta que não quer ver o filho correr riscos e o levou para vacinar contra o HPV aos 10 anos de idade.
Primeiro que é uma coisa perigosa, né? Que pode levar a outras doenças bastante perigosas. Além da proteção individual, acho que a gente tem que ter em mente esse efeito coletivo, né? Que é de você interromper um pouco esse ciclo.
A vacina deve ser tomada antes do início da vida sexual. Ela faz parte da rotina do Calendário Nacional para Crianças e Adolescentes de 9 a 14 anos, que tem direito ao imunizante de graça. Outros grupos também têm esse direito. Pessoas vivendo com HIV, pacientes oncológicos, pessoas transplantadas, usuários de profilaxia para o HIV e vítimas de violência sexual. Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, fala sobre a importância dessa imunização.
Quando a gente fala de vacinação, a gente está falando de evitar câncer. Casos que teriam um custo enorme no tratamento, e câncer, ele é de alta complexidade. Então a pessoa, quando ela se vacina, ela está contribuindo com a sua proteção e seu bem-estar, mas também ela está dando uma grande contribuição a toda a sociedade brasileira, fazendo ali uma proteção ao Sistema Único de Saúde, garantindo que ele fique mais acessível para outras patologias e outras pessoas.
Até amanhã, 30 de junho, quem tem entre 15 e 19 anos também pode se vacinar de graça contra o HPV. Após esse prazo da campanha, o imunizante deve ser adquirido em clínicas particulares. Mas a vacinação gratuita continuará disponível para os grupos prioritários. Reportagem Nazi Brum.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Oportunidades. Estudantes indígenas e quilombolas agora têm reserva de vagas para estágios nos órgãos públicos federais.
3% serão destinados aos indígenas e 2% aos quilombolas. As regras já garantem reserva para estudantes negros e para pessoas com deficiência.
Para acessar as vagas disponíveis nas cotas, é preciso se autodeclarar como pertencente a algum desses grupos. Isso é feito durante o preenchimento da inscrição. A diretora de planejamento da Força de Trabalho do Ministério da Gestão, Maria Aparecida Chagas, fala do impacto da iniciativa.
É uma forma, né, da administração pública contribuir para a trajetória formativa dessas pessoas, para auxiliar essas pessoas no mundo do trabalho, para auxiliar essas pessoas a entenderem quais são os códigos, a forma de atuação, que é o trabalho.
Marcelo Barbosa, da representação estudantil da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, argumenta que ter melhores chances de acessar o estágio é fundamental para esses estudantes.
Nós vemos uma realidade em que os estudantes precisam sair dos seus territórios para irem para a cidade para fazerem a universidade. E esse auxílio financeiro das bolsas vai ajudar na permanência desses estudantes.
Braulina, do povo Baniuá, faz doutorado na Universidade de Brasília e comemorou a reserva de vagas em estágios como uma oportunidade de melhoria profissional para parentes de todas as etnias indígenas.
Para que a gente tenha mais parentes qualificados na sua área e que tenham parentes com experiência no estágio e em outros lugares. É o primeiro passo de muito sonho que vem e estamos muito felizes.
Cerca de 16 mil estudantes fazem estágios na administração pública federal. As oportunidades são para nível médio, ensino técnico, graduação e pós-graduação. Cada órgão divulga os estágios que oferece e tem até o início de setembro deste ano para se adaptar às novas regras de reserva de vagas. Reportagem Carlos Oliveira.
Jovens que completam 18 anos em 2026 têm até amanhã, dia 30, para fazer o alistamento militar obrigatório.
Quem perder o prazo poderá pagar multa e enfrentar restrições, como impedimento para tirar passaporte, assumir cargo público e participar de concursos.
A expectativa é que mais de 1 milhão de jovens participem do processo em todo o país.
O procedimento pode ser feito pela internet, no site alistamento.eb.mil.br ou em uma junta do Serviço Militar.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal lança edital para receber proposta sobre a modernização do sistema de justiça. STJ decide que é ilegal a busca na casa do suspeito de um crime baseada apenas no relato de outros réus. Ministério Público Eleitoral aciona governador do Amapá por promoção pessoal na fachada da Secretaria de Educação. Boa noite, eu sou o Arthur Filho. O Supremo Tribunal Federal lançou o edital para receber propostas sobre a modernização do sistema de justiça. Os interessados podem enviar manifestações institucionais sem caráter pessoal, que deverão ser apresentadas por meio de formulário eletrônico até 15 de agosto. Fernanda Porto.
As contribuições serão analisadas pelo Grupo de Estudos para a Modernização do Sistema de Justiça, instituído pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. As sugestões deverão tratar de temas como simplificação processual, redução da litigiosidade, transformação digital, governança da inteligência artificial, modernização das carreiras e da gestão judiciária, fortalecimento da integridade institucional, transparência pública, proteção dos direitos fundamentais e promoção de maior estabilidade jurídica para o desenvolvimento econômico e social do país. O edital completo pode ser acessado no portal stf.jus.br.
Polícia não pode entrar em casa de pessoa suspeita de um crime apenas porque outros suspeitos a acusaram. Para o STJ, esse tipo de informação por si só não é suficiente para justificar a entrada no imóvel. Fátima Uchoa.
Um homem foi acusado de tráfico de drogas e condenado juntamente com outras duas pessoas. Pela denúncia durante a abordagem policial, os outros dois réus o apontaram como fornecedor das drogas. Também informaram o endereço dele aos agentes, que foram ao local para realizar o flagrante. O Tribunal de Justiça de Goiás considerou a busca domiciliar legítima, mas a quinta turma do STJ reconheceu a ilegalidade dessa busca e das provas obtidas, e com isso absolveu o réu. Segundo o relator ministro Ribeiro Dantas, o ingresso dos policiais no imóvel deveria ter sido precedido de justa causa que amparasse o flagrante, de mandado judicial ou de consentimento comprovado do morador.
Ouvir a população para melhorar os serviços prestados. Esse é o papel da consulta pública realizada pela Justiça do Trabalho. Foram mais de 2.400 participações registradas. Mila Amaral.
A pesquisa aconteceu de 25 de maio a 5 de junho em todo o país e ouviu as opiniões e sugestões da população de fóruns e de tribunais trabalhistas. Entre as principais demandas, reduzir processos pendentes e julgar processos com mais de 2 anos foram sugeridos na pesquisa. Além disso, 15% dos participantes concordam que a Justiça do Trabalho deve incentivar a conciliação como forma de resolver conflitos trabalhistas. Os dados coletados também vão servir como base para definir as metas nacionais do Judiciário Trabalhista prevista para 2027.
Ministério Público Eleitoral aciona governador do Amapá por promoção pessoal na fachada da Secretaria de Educação. O órgão pede a retirada imediata dos banners com agradecimentos ao gestor sob pena de aplicação de multa diária de R$50 mil. Vanessa Pereira.
Na ação apresentada para a Justiça Eleitoral, o MP aponta a prática de propaganda eleitoral antecipada para o governador Clécio Luiz. De acordo com a apuração, foram espalhados 7 banners com mensagens de agradecimento ao político dentro do prédio da Secretaria de Estado de Educação, em Macapá. A instalação da publicidade no prédio público viola o princípio da impessoalidade, já que não possui caráter educativo nem de orientação social. Além da retirada imediata das peças sob pena de multa diária de R$50 mil, o MP eleitoral pede também que a justiça reconheça a ilegalidade das condutas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. A você, uma ótima noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Após aprovação do Congresso, Receita Federal divulga a primeira lista de devedores contumazes.
Senadora quer esclarecimentos sobre impactos da crise do BRB e do Banco Master.
Senado analisa estatuto para garantir direitos da população em situação de rua.
Boa noite.
Boa noite.
Nem todo contribuinte com dívidas é considerado devedor contumaz. Essa classificação vale para empresas que acumulam débitos tributários de forma recorrente e como estratégia de negócio.
A Receita Federal divulgou a primeira lista com esses contribuintes, prevista no Código de Defesa do Contribuinte, aprovado pelo Senado no início do ano. O primeiro setor a ter os nomes publicados foi o de fumo e tabaco. Mais detalhes com o repórter Douglas Castilho.
A lei define como devedor contumaz aquele que acumula dívidas tributárias de forma reiterada, sem justificativa e em valores relevantes. O objetivo é combater a inadimplência estruturada, que é quando as empresas utilizam as chamadas técnicas de planejamento tributário agressivo para burlar o fisco sem violar os regulamentos mais severos, reduzir a concorrência desleal, já que as empresas devedoras conseguem praticar preços mais baixos no mercado, e aumentar a transparência fiscal. Quando da aprovação do projeto que deu origem à lei, o relator senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, fez questão de ressaltar que não é qualquer prática que se encaixa no conceito de dívida contumaz, definido de forma bastante objetiva.
Separar a contumácia da inadimplência, ou seja, o devedor contumaz é quem faz da sonegação seu modelo de negócio. Jamais uma empresa que está no mercado formal, que gera empregos, que paga também seus impostos, por ter um momento de crise, um período de inadimplência periódico, temporário, ela não se enquadrará de nenhuma forma nesse conceito de quanto mais.
O senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, relembrou que a publicação da lista é apenas uma das medidas dentro do que se chama Código de Defesa do Contribuinte.
Além da questão do devedor contumaz, ele de fato inclui no sentido de respeitar a expectativa dos contribuintes, reduzir realmente a litigiosidade, usando inclusive formas alternativas de resolução de conflitos, facilitar o cumprimento das obrigações, reprimir a evasão, fraude, etc. Presumir de boa fé do contribuinte.
Antes de incluir qualquer empresa na lista, a A Receita deve fazer notificação prévia e conceder 30 dias para regularização ou defesa. Segundo a entidade, novas listas deverão ser apresentadas em julho.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu investimentos em ciência, tecnologia e infraestrutura para fortalecer a capacidade do Brasil de desenvolver vacinas e responder a futuras emergências sanitárias. Segundo ele, o país precisa adotar uma cultura de prevenção, com um orçamento contínuo para pesquisa, formação de profissionais e manutenção de estruturas estratégicas para reduzir a dependência de outros países em situações de crise. O financiamento da produção de vacinas nacionais foi tema de uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia.
O parlamentar também defendeu o acesso da população a informações científicas de qualidade sobre vacinação. Na opinião dele, ninguém deve ser obrigado a se vacinar, mas o conhecimento é fundamental para que as pessoas tomem decisões conscientes e contribuam para a proteção coletiva em momentos de emergência sanitária.
Vejo muitas ideias erradas com relação à vacina. Se me perguntar assim, você é a favor a obrigar as pessoas a tomar vacina? Não, sou a favor de obrigar ninguém a nada. Existem efeitos colaterais? Existem. Então tem que ser muito claro com relação a isso. Mostrar quais são os efeitos colaterais e a pessoa decide se toma ou não aquela vacina. E eu acredito que uma informação bem feita de ciência para as pessoas vão decidir pelo correto, que é tomar a vacina.
E a lei que ampliou as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya completa 10 anos.
Sancionada em junho de 2016, a norma autorizou medidas como mutirões de limpeza, campanhas educativas e visitas a imóveis. A proposta foi debatida e aprovada pelo Senado durante uma das maiores crises sanitárias da década. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
Em vigor desde 27 de junho de 2016, a lei que ampliou as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya completa 10 anos. Com participação dos senadores, o texto foi debatido em meio à emergência sanitária provocada pelo avanço dessas doenças. Na votação da proposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que atuou como relator da medida, destacou a importância de fortalecer a vigilância.
Sem dúvida, esse é o problema de saúde pública mais crítico, não somente do Brasil, mas hoje em termos mundiais. Então, acho que deve ser um esforço de toda a sociedade nesse momento. Eu que já tive a oportunidade de ser ministro da Saúde, que tenho um projeto de lei com esse mesmo conteúdo, eu creio que é uma decisão correta. Como acho também que o Congresso estará inteiramente aberto e suscetível a garantir os recursos orçamentários necessários para que o combate ao Aedes aegypti se faça da melhor maneira possível.
A legislação autorizou a União, estados e municípios a adotarem medidas excepcionais e também trouxe mudanças importantes no amparo social às famílias afetadas pelo surto de zika. 10 anos depois, a legislação segue como base para ações emergenciais de vigilância em saúde e é considerado um marco na resposta institucional à crise sanitária de 2016.
O secretário de Economia do Distrito Federal deve ser convidado a explicar na Comissão de Assuntos Econômicos os impactos da crise envolvendo o BRB e o Banco Master.
O pedido é da senadora Damares Alves, que quer esclarecimentos sobre as garantias oferecidas pelo GDF e os possíveis reflexos nas contas públicas. Repórter Marcela Cunha.
O secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino José de Oliveira, deve comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos para falar sobre os impactos da crise envolvendo o BRB e o Banco Master nas contas públicas do Distrito Federal. O pedido foi feito pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que afirmou que parte das dúvidas levantadas pelos senadores depende de explicações do governo distrital.
As garantias que o GDF está dando para esse grande acordo aí, essa grande reconstrução, reestruturação do banco, que nós temos que ouvir o secretário de Economia do DF.
O requerimento cita dúvidas sobre garantias oferecidas pelo governo local, uso de ativos públicos, compromissos assumidos pelo GDF e possíveis reflexos fiscais, orçamentários e patrimoniais do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Damares quer saber se a operação pode afetar a capacidade de investimento do Distrito Federal, a execução de políticas públicas, concursos, nomeações e as contas das próximas administrações.
O Ministério da Saúde criou uma política nacional para adaptar o atendimento do SUS à realidade da população em situação de rua.
O tema também é acompanhado pelo Senado, que analisa um projeto para criar o Estatuto da População em Situação de Rua. Repórter Henrique Nascimento.
O SUS terá novas diretrizes para atender pessoas em situação de rua. O Ministério da Saúde instituiu uma política nacional para ampliar o acesso dessa população à atenção básica. Para quem vive essa realidade, o acesso ao cuidado pode fazer diferença no momento em que vínculos familiares, emprego e moradia já foram perdidos. Rogério Barba passou anos em situação de rua e hoje ajuda no acolhimento de outras pessoas em Brasília.
E aí eu me envolvi com o álcool. Eu conheci o crack em 1989 e o crack fez, apesar de eu não ter parente, eu tinha muitos amigos bons. Só que o crack fez e o álcool fez eu perder os vínculos.
O tema também é discutido no Senado. Um projeto quer criar o Estatuto da População em Situação de Rua e prevê direitos básicos como acesso à alimentação gratuita, água potável, itens de higiene e banheiros públicos. Autor da proposta, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, defende que o poder público atue tanto no acolhimento quanto no combate à violência contra quem vive nas ruas.
O poder público tem que tomar as medidas necessárias para dar guarida e para acolher as pessoas de rua e, ao mesmo tempo, criminalizar aqueles que detestam pobres, aqueles que ofendem e atacam os pobres.
O projeto que cria o Estatuto da População em Situação de Rua está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova novas regras para blindagem de teto solar de veículos.
Deputados determinam a apresentação de antecedente criminal de noivos.
Proposta autoriza auxílio para contenção de agressor de mulher em voo.
Projeto em análise define ações integradas para evitar quedas de idosos.
Boa noite. Avança na Câmara projeto que cria uma política integrada para prevenir quedas de pessoas idosas. Quem tem as informações é a repórter Sofia Peçanha.
As quedas estão entre as 10 condições de saúde que mais levam à incapacidade funcional, segundo o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros. Visando a saúde e o bem-estar da pessoa idosa, a Comissão de Saúde aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. O principal objetivo é reduzir o número de quedas, suas consequências físicas, psicológicas e emocionais, além de promover o envelhecimento ativo e saudável da população idosa. Um dos autores da proposta, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, salientou que, atualmente, o Brasil não possui uma política nacional voltada para a prevenção de quedas. E, com isso, a nova política visa atender essa demanda, proporcionando diretrizes e cooperação intersetorial nas áreas de saúde, assistência social, urbanismo e transporte, por exemplo. O projeto propõe ações amplas, como programas de exercícios físicos específicos que fortalecem o equilíbrio e a mobilidade, melhorias na infraestrutura urbana e nos ambientes residenciais, campanhas educativas sobre a importância da prevenção de quedas e a capacitação de profissionais de saúde e cuidadores. O deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão, relator na comissão, ressaltou que a proposta não apenas reforça uma questão de saúde pública no Brasil e no mundo, mas também reduz os impactos financeiros para o sistema de saúde.
Pois se trata de inovação legislativa necessária e essencial para as pessoas idosas. Além do mais, medidas preventivas de saúde sempre economizam recursos financeiros ao Estado, pois ao evitar a queda haverá certamente redução dos gastos de recursos públicos com cirurgias e procedimentos médicos invasivos.
Agora, o projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Previdência.
Câmara analisa a proposta de aposentadoria para policial com invalidez permanente. O repórter José Carlos Oliveira nos conta mais detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que define casos específicos de invalidez permanente que deverão garantir aposentadoria ou pagamento de seguro a profissionais de segurança pública que sofrerem acidentes em serviço. Entre as hipóteses que impedem o exercício da atividade estão cegueira, paraplegia, tetraplegia e amputação de braço ou perna. A aposentadoria ou seguro seriam válidos para policiais federais, civis, militares e penais, bombeiros militares e guardas municipais. A proposta partiu do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, e foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores, onde o relator, deputado Sargento Faur, do Paraná, incluiu os policiais legislativos entre os beneficiados. A intenção, segundo Faur, é proteger todos os operadores da segurança pública.
Importante para dar uma segurança jurídico-financeira para policiais, operadores de segurança pública, né, que arriscam diariamente suas vidas em acompanhamentos táticos, em confrontos, e eles precisam de uma segurança tanto para o policial que sofrer sequelas graves, como principalmente para familiares, né, que porventura perdem os seus entes aí em confronto.
A proposta de casos específicos para a aposentadoria de policial com invalidez permanente ainda será analisada nas comissões de segurança pública, de previdência, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Câmara aprova que a ANAC requisite auxílio para deter agressor de mulher durante voo. A repórter Mônica Tati explica a proposta.
A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, poderá ser autorizada a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões. O projeto foi aprovado em todas as comissões da Câmara e está sendo apreciado agora pelo Senado Federal. A legislação já prevê que a ANAC adote medidas necessárias para a segurança de pessoas e bens no transporte aéreo. No entanto, a proposta amplia as competências legais da agência no caso específico de agressão contra as mulheres. A relatora na Comissão de Viação e Transportes, a deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo, explica que a proposta é importante para garantir mais clareza à lei e permitir que situações de assédio não se tornem mais graves.
Dentro de um avião não há para onde a vítima ir. É um ambiente fechado, um ambiente com alta vulnerabilidade. Portanto, o projeto garante uma resposta rápida, um respaldo legal para conter qualquer situação de violência, especialmente contra as mulheres. E por que destacar a proteção da mulher? Porque casos de assédio e agressão em transporte público, por exemplo, ainda acontecem de maneira costumeira e uma posição de vulnerabilidade para a mulher.
Rosana Valle acrescenta que o projeto não cria novas punições, mas garante a intervenção rápida, a proteção da vítima e a segurança dos passageiros e da tripulação. O projeto que autoriza a ANAC a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões aguarda a votação no Senado. Se for aprovado, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Meio Ambiente.
Comissões da Câmara analisam projeto que obriga unidades de conservação a garantirem o acesso a idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Lopes.
Com o objetivo de facilitar o acesso a todos em unidades de conservação da natureza, como parques e florestas nacionais, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga esses espaços a adotarem medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosos. Entre as medidas previstas estão a instalação de rampas, corrimão, trilhas adaptadas, sinalização adequada, transporte interno e também a formação de pessoal capacitado. O texto também determina a criação do plano de acessibilidade, que deverá ser elaborado pelo órgão gestor da unidade de conservação com a especificação das estruturas e adaptações a serem implementadas. Os prazos de instalação e a identificação de eventuais incompatibilidades entre o plano de manejo e a implementação das medidas de acessibilidade e inclusão. O relator da proposta, deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu que o projeto se adequa à realidade das unidades de conservação e explicou como se dará a sua implementação.
Estabelecendo, inclusive, um prazo de 180 dias para essa adequação dessas unidades à presença, participação dessas pessoas que tenham essas limitações. É interessante que a gente estabeleceu também etapas para essa implementação, a fim de que a lei desça do papel para a vida real, seja de fato efetivada.
Atualmente, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão responsável por fiscalizar e gerir as unidades de conservação federais, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e o Parque Nacional do Iguaçu são alguns dos locais que já contam com adaptações para receber visitantes com mobilidade reduzida. A exclusão ou limitação de acesso a esses ambientes compromete não apenas a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, como também contraria a função socioambiental dos espaços naturais. O novo texto introduziu a terminologia usada pela legislação ambiental e de acessibilidade e segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Comissões.
Câmara analisa projetos para restringir fogos de artifício e exigir informação de ruído nas embalagens. A repórter Daniele Lessa nos conta como estão as propostas.
Alguns estados e municípios já regulamentaram o uso de fogos de artifício. No estado de São Paulo, uma lei de 2021 proibiu a queima, a soltura e o comércio de fogos de estampido. Já na cidade do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal também aprovou norma que restringe fogos com poluição sonora acima de um limite de decibéis. No Congresso, existem vários projetos de lei em tramitação para criar uma regra federal. Na Câmara, um dos textos mais avançados é uma proposta que reúne uma série de projetos e está pronta para entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A ideia central é impedir fogos de grande estampido, como resume o relator, deputado Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco.
Ele não quer proibir os fogos de artifício, apenas aqueles de grande estampido que causem mal, né, que façam uma grande poluição sonora, principalmente aos autistas, aos idosos, aos enfermos, às crianças, às gestantes.
Outro projeto quer obrigar que embalagens e, quando possível, que os próprios artefatos informem o nível de ruído em decibéis. Hoje a proposta aguarda aparecer na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. E o autor, deputado Bruno Gannen, do Podemos de São Paulo, argumenta que a padronização pode dar mais eficácia às regras.
Hoje está regionalizado, né? Alguns estados evoluíram, outros não nesse tema. E o que a gente quer é que o Brasil como um todo entenda o quanto fogos de estampido ele é prejudicial para os animais, e isso acaba significando mortes, acidentes. Tem registros de animais que, por total desespero com fogos de estampido, provocaram acidentes fatais de trânsito.
Enquanto para muitos os fogos de artifício fazem parte da tradição de festas populares, viradas de ano e comemorações esportivas, para outras pessoas o barulho pode causar sofrimento, estresse e até acidentes, especialmente entre crianças, idosos, pessoas com autismo e animais. O debate sobre como equilibrar celebração e bem-estar tem ganhado espaço entre os parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Transportes.
Comissão aprova regras para blindagem de teto solar de veículos. Saiba mais informações na reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, que estabelece regras para blindagem de tetos solares em veículos. Pelo texto, a blindagem deve ocorrer obrigatoriamente com uma peça única e fixa. O teto não poderá ter mecanismo de abertura ou deslizamento. O objetivo da medida é evitar pontos de vulnerabilidade na estrutura do automóvel. O nível de proteção balística do teto também deverá ser o mesmo das outras partes do veículo. Como explica o relator, deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, a proposta ainda exige a troca dos vidros do veículo sempre que houver danos na blindagem.
Uma das coisas do projeto é proibir a reutilização a partir apenas da parte da recuperação estética dos vidros. Não é mais blindado, perde o grau de blindagem. A outra é com relação à normatização da blindagem do teto solar. Então, o teto solar às vezes não vem blindado e às vezes fazem uma blindagem com diferença de capacidade de proteção. Essa norma ela garante que o teto solar blindado deva seguir a mesma blindagem do restante da viatura e que, por orientações técnicas, esse teto seja fixo, não seja móvel. Tenha lá a luminosidade, tenha a transparência, mas ele é fixo.
O texto aprovado também autoriza a blindagem parcial de veículos, tanto para uso particular quanto oficial. Essa modalidade permite proteger apenas partes da carroceria ou dos vidros e pode ter custo menor. Nesse caso, o documento do carro deverá informar quais partes estão protegidas. A blindagem de veículos no Brasil é controlada principalmente pelo Exército. Dentre as normas de segurança previstas, está a exigência de que o nível de proteção balística seja uniforme em todas as partes do automóvel. O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, determina que, no caso de blindagem, o poder público não pode exigir documento ou autorização adicional para registro ou licenciamento no órgão de trânsito. Antes da Comissão de Segurança Pública, o projeto foi rejeitado na Comissão de Viação e Transportes. Agora ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça e ainda terá de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Comissão aprova projeto que cria estruturas municipais para ajuda em desastres. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o projeto de lei que estabelece a criação, pelos municípios, de estruturas específicas para lidar com situações de emergência e desastres. Pela proposta, os centros de operações seriam implementados com apoio do Estado e conforme o grau de risco de cada localidade. O texto aprovado é a versão do relator, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, ao projeto do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que foi apresentado em 2024. O deputado acredita que a medida reduz as consequências na vida das famílias.
A grande maioria dos municípios do país já tem suas comissões de defesa civil, já tem suas estruturas nas suas diversas secretarias e estruturas de políticas públicas em cada território local, mas essa intenção do Centro de Operações de Cidade é reunir nessa estrutura todas as condições que já disponham em cada município e aí sirva de instrumento para agilizar junto aos demais órgãos, a Comissão de Defesa Civil Nacional, dentro do Ministério da Integração, a questão da burocracia existente no tocante à decretação de estado de calamidade pública para facilitar a liberação de recursos, e eu acho que esse centro de operações facilita muito mais como um arregimentador de soluções que venham realmente dar resposta com a maior brevidade possível.
Desde 2012, motivado por enchentes e secas na primeira década do século XXI, o então governo Lula sancionou uma lei com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Segundo o texto, os municípios deveriam coordenar as ações com estados e a União. Os municípios deveriam articular, além das ações, o levantamento da identificação dos riscos de desastres nas regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas do país. Esses levantamentos, que originariam os planos, deveriam estar prontos nos primeiros 18 meses após a publicação da lei e atualizados a cada 3 anos. O relator do projeto aprovado na Câmara propôs que a instalação e a manutenção dos centros de operação sejam realizados com apoio dos estados e orientados conforme o nível de risco de cada município. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Câmara aprova a obrigação para noivos apresentarem antecedentes criminais. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que inclui a certidão de antecedentes criminais e a certidão judicial civil e criminal como documentos obrigatórios na habilitação para o casamento. O relator, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, explicou que a existência de antecedentes não vai impedir o casamento, mas diz que é importante para a mulher ter mais informações diante do total de feminicídios no país.
Imagina, se ele tem um passado de violência contra a mulher, a mulher vai decidir se vai querer casar ou não, sabendo daquela informação. Não vai impedir, mas vai ser obrigatório ele apresentar esses documentos, assim como ele apresenta na hora do concurso público, ele vai apresentar também na hora de casar.
O texto aprovado prevê que ambos os noivos deverão ter ciência do conteúdo das certidões. O projeto que prevê a apresentação de certidão de antecedentes criminais e a certidão judicial civil e criminal na habilitação para casamentos deve seguir agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Boa noite.